Boa tarde para todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem na nossa 27ª audiência pública do exercício parlamentar do recorrente ano. É com muita satisfação que nós teremos a nossa primeira audiência pública presencial. É momento de agradecimento, primeiramente, a Deus, a saúde, né, dos protocolos sanitários, estamos obedecendo os mesmos, para que a gente dê transparência e legitimidade ao trabalho do Executivo através aqui da expressão do Legislativo. Eu quero também cumprimentar o público presente, os servidores dessa casa, quero cumprimentar os servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, na pessoa da senhora Sônia Rezende, do senhor Paulo Sérgio. Quero também agradecer a presença da nossa cidadã, que vem participar, né, da nossa audiência pública, a senhora Maria das Graças. Seja muito bem-vinda a essa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo de Ouro Preto. De nada. Quero dar boas-vindas ao nosso secretário de Turismo, Rodrigo Câmara. Seja bem-vindo. É esse exemplo que nós esperamos das nossas lideranças do Poder Executivo, de trazer, né, informações orçamentárias de como foi o exercício aí nas secretarias municipais. É a primeira secretaria que está vindo esse ano aqui. Você está dando um bom exemplo. Parabéns pela sua gestão. Nós temos uma lei, a Lei número 513, de 3 de outubro de 2009, que estabelece mecanismos de transparência e controle social do Poder Executivo no município de Ouro Preto. No seu artigo 1º, deixa bem claro, os secretários municipais de agropecuária, assistência social, cidadania, turismo, cultura e turismo, patrimônio, desenvolvimento urbano, educação, esportes, lazer e parques, meio ambiente, de obras e urbanismo, além do superintendente do SEMAI, que agora não existe mais, né? Apresentarão em audiência pública na Câmara Municipal de Ouro Preto relatório detalhado das ações das respectivas secretarias, contendo, dentre outros, dados sobre recursos aplicados, serviços oferecidos, convênios e auditorias. Então, nós estamos em cumprimento a essa lei, que nós estamos aqui nessa tarde, e eu vou passar a palavra para o nosso secretário de Turismo, que poderá explanar, né, todas as informações orçamentárias da sua pasta no primeiro, nesses, né, 9 meses aí iniciais da administração pública. Seja bem-vindo, secretário. A fala é com o senhor.
Muito obrigado pelo convite e gostaria de começar agradecendo aqui ao presidente dessa casa, o vereador Luiz Gonzaga, ao vereador Naércio, que sempre de forma propositiva, inteligente, nos aborda, nos procura, nos provoca a fazer projetos que, de alguma forma, reflita no que mais importa, que é no cidadão, né? Gostaria de agradecer também ao prefeito Ângelo Osvaldo e à vice-prefeita Regina Braga, que me depositaram em mim a confiança nessa gestão à frente da Secretaria de Turismo. Aqui presente também o meu superintendente de turismo, Paulo Azevedo, a diretora de turismo, Fabiana Nonato, a diretora administrativa, Sônia Rezende, e representando o trade turístico, Maria das Graças Rigueira, do restaurante Acaso 85, que sempre foi uma grande parceira, até antes da vinda para a gestão pública, e que ainda permanece nos apoiando, sempre nos acolhendo nos pedidos que são feitos, para que a gente possa, de uma forma qualificada, estar recebendo autoridades algumas vezes, nos patrocinando, nos apoiando, nos acolhendo. Muito obrigado, a presença de todos.
Só uma questão de ordem. Quero agradecer, desculpa, que são muitas emoções, a nossa servidora Beth, que vem sempre incansavelmente aí pelas comissões, prestando um serviço de altíssima relevância, de grande capacidade técnica. Nosso muito obrigado por todo o apoio. Sem ela, nossas audiências públicas não aconteceriam. Obrigado.
E a todos que aqui nessa casa trabalham também, que nessa casa habitam, o agradecimento por estar aqui presentes. Também chegando aqui agora, Danusa Mendes, que é a nossa assessora no departamento na diretoria de eventos. E Gustavo também, Gustavo Leite, que também é da diretoria de eventos, sempre está nos acolhendo nos nossos projetos. Pois bem, hoje eu acho que aproveitar esse espaço aqui para também contar um pouco da nossa experiência frente a Secretaria de Turismo, né, de uma forma que essa apresentação ela mostra um pouco de como nós encontramos também o equipamento. Infelizmente, ao chegar à Secretaria de Turismo, a gente encontrou um equipamento bem desfalcado de documentação, muita documentação desapareceu, documentos digitais desapareceram, comprovantes de despesas desapareceram e até mesmo os processos mais básicos de gestão. Então, com isso tudo, a gente está completando praticamente 9 meses de gestão, porém, alguma coisa, algum processo que poderia ter sido um pouco mais veloz, ele foi, às vezes, nem tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse, mas exatamente em virtude de reestabelecer toda a forma organizacional da secretaria, né, no que se diz respeito a processos, documentação, enfim. Karina, aqui eu não estou conseguindo só passar. Foi, perfeito. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a estrutura da Secretaria de Turismo, que em várias vezes a secretaria foi acusada de encher os gabinetes, os nossos departamentos de pessoas de fora, de forasteiros. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que hoje nós temos 52 funcionários, né? E desses 52 funcionários, entre efetivos, comissionados e terceirizados, 50 são ouropretanos e apenas 2 são de fora. De fora, mas que moram em Ouro Preto, residem aqui, pagam as contas aqui, seus aluguéis, suas despesas, enfim. Eu acho que uma acusação dessa, ela é leviana, ela é maldosa, e eu vejo que na gestão pública o maior problema que a gente vem enfrentando é a maldade das pessoas, né? Numa casa hoje que a gente tem 16 vereadores?
15.
15 vereadores? Desses 15, 7 já nos abordaram de forma inteligente, elegante, para propor projetos. Naércio, vereador Naércio é um deles. Hoje de manhã a gente passou em Miguel Burnier para ver de perto a tristeza que aquele lugar está passando, que as pessoas estão passando, o sofrimento e a vontade de transformar os distritos e a cidade de uma forma positiva. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que na Secretaria de Turismo não é cabide de emprego, e que as pessoas que estão lá, elas estão por mérito, né? Por trabalho. Gostaria de destacar aqui, frente a todos, que o papel muito importante no título recém-conquistado por Ouro Preto, através de São Bartolomeu, vem do trabalho de uma servidora pública, né? Então, graças a Deus, na Secretaria de Turismo, a gente vem trabalhando muito o melhor entendimento do papel do servidor público, que é servir a todos, né? Não é servir a si próprio, a sua própria família, não é isso, é bem diferente. Então, eu gostaria que Fabiana Nonato, diretora de turismo, parabéns por ter conduzido todo o projeto que levou São Bartolomeu a esse título internacional, né, como reconhecimento como uma das melhores vilas rurais turísticas do mundo, né? Agora a gente está no processo para saber se nós seremos a melhor do Brasil, mas o título de uma das melhores do mundo nós já temos, e esse título parte de um servidor público, né? Então, aos que aqui alegam algo de diferente, por favor, menos. Hoje, os equipamentos de trabalho da Secretaria de Turismo são distribuídos em 5 postos, né, postos de trabalho. Nós temos a Casa de Gonzaga, que hoje se transforma em, além da sede administrativa da Secretaria de Turismo, ela também se transformou em equipamento, um atrativo turístico, requalificada, com exposições que apresentam o trabalho de artistas ouropretanos, trabalhos de qualidade e que oferecem ao turista e à população uma alternativa de lazer, de arte, de cultura, de forma democrática e gratuita, pois lá não tem a bilheteria, né? O galpão de eventos no bairro da Água Limpa, onde fica toda a nossa estrutura de montagem, de palco, de tablados, a parte de iluminação. O banheiro público da Igreja das Mercês também é de nossa gestão. O posto de informação turística da Praça Tiradentes, o CAT da Praça Tiradentes também é sobre nossa gestão, e o Museu Casa dos Inconfidentes. Então, nós temos esses 5 equipamentos que estão sob nossa gestão. Sobre o diagnóstico de como a gente encontra a Secretaria de Turismo ao chegar na nova gestão, no dia 4 de janeiro de 2021, a gente encontra o descaso e abandono dos setores, desrespeito ao servidor, desrespeito ao patrimônio, o cenário insalubre e péssimas condições de trabalho, as tratativas históricas abandonadas, os processos de captação de recursos inadequados, ingerência de contratos, conflitos com vizinhança, pendências financeiras junto a atas de adesão e documentos desaparecidos, né? As Joanas que me perdoem, mas uma verdadeira casa da mãe Joana, né? Então, uma cidade, patrimônio da humanidade, com potencial imenso, ficou quase um ano sem um gestor na Secretaria de Turismo, e isso é impensável nos dias de hoje, né? Sabendo que hoje a maior parte da arrecadação ela é proveniente da mineração, e logo em seguida vem a questão dos serviços, né? E, obviamente, os serviços são serviços ligados ao turismo, né? Encontro, nesse mesmo momento, ao chegar na secretaria, uma sensação de exaustão do mais do mesmo, né? Os servidores desacreditados, cansados, com uma vontade de tentar fazer diferente e uma necessidade imensa de acolhimento. Essa necessidade de acolhimento ela é percebida não só dentro da secretaria, mas também nos distritos e na própria sede. As pessoas não eram ouvidas, né? Então, a gente chega num momento que as pessoas elas precisam de acolhimento e somente o fato delas serem ouvidas e respeitadas já traz o sentimento de dignidade, né? Foi isso que a gente foi buscar hoje, né? Buscar e entregar no distrito de Miguel Burnier, né? Sobre as estruturas e condições físicas dos postos de trabalho, a Casa de Gonzaga ela era repleta de divisórias inadequadas, que incompatíveis com o espaço onde, até mesmo em condições de trabalho mesmo, sem gestão de estoque de material, material empilhado, jogado, enfim, eu acredito que o formato que eu encontro no dia 4 de janeiro, a Casa de Gonzaga, é aquela questão mesmo do puxadinho, dos pequenos cubículos, onde cada um se protege através de uma parede. Hoje, a Casa de Gonzaga ela está completamente diferente, de uma formatação de ocupação diferente, onde todos os pares se veem durante o trabalho, até mesmo num período de pandemia, o mais importante, onde se consegue ventilar uma casa, né? E, obviamente, requalificando os espaços, tanto internos quanto externos, né? Aqui a gente tem um galpão de eventos, onde você encontrava trabalho, um alto índice de insalubridade, algo impressionante, descaso total, material sem inventário, é uma casa alugada, na verdade, mas que, em virtude de uma falta de gestão, obviamente, as pessoas ficaram alijadas, abandonadas, e a gente consegue, nesse momento também, resgatar essas pessoas, levar dignidade para que elas tenham condição de trabalho também. O posto da Praça Tiradentes, o posto de atendimento da Praça Tiradentes, que agora ele entra no projeto de requalificação, ele vai ser ampliado, né, ganhando uma independência também do restante do bloco. Hoje ele tem que seguir os horários de atendimento que o comércio, que hoje o prédio da FIENG virou um grande shopping, na verdade, e dessa forma a gente consegue o atendimento das 8 da manhã até as 22 horas, né, com essa independência do prédio. E a gente vem sempre trabalhando também uma questão de como receber bem, né? A gente está falando da Secretaria de Turismo, que deve servir de exemplo para todo o trade turístico, que compreende aos restaurantes, hotéis, comércios, enfim, a qualquer um que possa abrir a porta para alguém, né? E eu falo essa questão de como receber bem, essa foto ela não está muito clara, mas foi uma das primeiras coisas que encontrei na Casa de Gonzaga, foi uma caixa com uma ossada humana, né? Sem identificação. Então, eu vejo que isso é a cara do descaso e do desrespeito. Esse material foi encaminhado para o UFOP, para estudo, para saber do que se trata. Mas não é muito comum, né, Nércio, encontrar uma caixa com uma ossada humana dentro de casa.
Hipótese alguma.
Então, são coisas que são aterrorizantes quando a gente para pensar na gestão pública, né? A gente vê o gabinete, como era, a formatação, foi feita a troca de toda a iluminação da casa, e que fique claro também que as pessoas às vezes observam as mudanças na casa de Gonzaga e pensam que é uma gastação de dinheiro. Eu lamento a decepcionar quem nos acusa disso, mas a casa ela foi toda restaurada com itens de doação, inclusive da minha empresa. Então, toda a parte de iluminação da casa foi doada por mim, né? Então, para que a gente tenha um mínimo de qualidade ao receber, né? Hoje a gente já tem um outro formato, um outro astral na casa, uma nova forma de acolher, de receber, né? Inclusive, a casa de Gonzaga ela acabou se transformando, a gente fala brincando que no Itamaraty de Ouro Preto, né? A casa de Gonzaga está para Ouro Preto, como Itamaraty está para Brasília, então a gente recebe visitas de chefes de Estado, de representantes de outros países, de prefeitos e de autoridades, e a casa é uma das mais eleitas para que seja o posto de recepção para essas pessoas, né? Aqui ainda algumas fotos ainda da casa, já com a requalificação. Aqui a gente entra num trabalho que foi feito durante a pandemia, que é uma campanha de conscientização do turista. A gente vive numa cidade que é turística, mas que ela é muito habitada ainda, a gente tem muitos moradores, diferente de outros municípios, com uma característica marcante em Tiradentes, que é uma cidade que passou por um processo de gentrificação. Então, hoje você tem muito mais empresários e investidores de fora do que os próprios habitantes nativos de Tiradentes atuando. E aqui a gente tem essa questão de trabalhar essa conscientização, tanto de quem nos visita quanto de quem vive na cidade. Então, a gente fez essa campanha que se chama Turismo Legal, Turista Legal, né? Estimulando um comportamento responsável das pessoas que nos visitam, mas a gente sabe muito bem que a gente vive em um país que educação não é uma das prioridades. Então, a gente tem que lutar muito com a questão das pessoas que ainda insistem em permanecer nas ruas sem máscara, aglomerando, e, enfim. O processo de vacinação ele está evoluindo de uma forma muito positiva, graças a Deus, mas a gente faz parte do programa Minas Consciente, dentro dele, e através de uma lei municipal, é obrigatório o uso de máscara, né? Então, é sempre bom lembrar. E mesmo no período de pandemia, os eventos eles aconteceram de forma virtual, de forma online, beneficiando, de fato, os grupos artísticos que passaram por um belo aperto durante a pandemia, porque tiveram sua forma de ganhar de sustento, né? Impossibilitada de ser cumprida, de ser executada, e a gente conseguiu, através de um programa que a gente chamou o Carnaval 2021 Beleza Pura Ouro Preto, de incentivar pequenos grupos folclóricos, os blocos carnavalescos, de forma que a gente mantivesse a tradição do carnaval, mesmo que de uma forma silenciosa, de uma forma online. Tivemos dentro da Casa de Gonzaga uma exposição que contou, uma exposição que foi executada, mas que ela não pôde ser visitada em virtude da pandemia, mas que contava a história do carnaval no mundo e em Ouro Preto. Hoje, a Casa de Gonzaga ela tem a representatividade como setor público, então ela tem na fachada as bandeiras de Minas, do Brasil, de Ouro Preto e da Associação das Cidades Históricas, né? O que marca também uma retomada dos nossos símbolos que foram tomados, lembrando que a bandeira ela não é de um partido político, é a bandeira de uma nação, né? E aqui é a nossa equipe de trabalho já se reunindo com alguns projetos, sempre em parceria com as outras secretarias, lembrando que as parcerias e o desenvolvimento de projetos multidisciplinares, onde a gente esteja em parceria com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Cultura e Patrimônio, com a Secretaria de Defesa, enfim, todos esses projetos precisam de ter esse amparo para que, de fato, a gente possa ter as entregas de qualidade na cidade. Nessa reunião, foi uma reunião com a Secretaria, com a secretária Margarete Monteiro, de Cultura e Patrimônio, já tratando da retomada dos eventos na Casa da Ópera. Aqui uma foto com as minhas doninhas, o grupo Arte da Terra, um grupo de artesãs que apresentam seu trabalho dentro da Casa de Gonzaga e que, de uma forma também independente, a gente aplicou uma capacitação que ela é um trabalho que eu faço com o SEBRAE e com a APEX, que é a Agência de Exportação do Brasil, de levar o design ao trabalho do artesão, de aplicar métricas e formas de desenvolvimento sustentável, né? E elas estão até hoje como espaço expositivo, aos finais de semana, com as barraquinhas comercializando seus produtos e, obviamente, dando apoio aos artesãos que precisam dessa renda extra para continuar no sustento e, obviamente, para ter uma ocupação, né? Aqui também um dos trabalhos junto já com uma das artesãs. Aqui o trabalho feito já de motivação, de inclusão com os servidores do galpão de eventos e com uma série de melhorias que já foram implementadas. E aqui algumas das visitas importantes para a cidade. As pessoas acham... Outro dia entrou uma a gente tem uma rede social muito ativa. Uma menina perguntou se eu fazia algo mais do que tirar foto com gente famosa, né? Então, lamento também um pensamento tão infeliz e pequeno de uma pessoa dessa, sabendo que as relações elas são muito importantes para atrair investimentos para a cidade. E eu não tenho culpa se eu conheço pessoas famosas e importantes, e também não tenho culpa se as pessoas gostam de mim. Então, assim, a essa pessoa que fez essa crítica, eu sugiro acompanhamento psicológico para que a pessoa também possa ter esse desenvolvimento e ter esse entendimento de que trazer pessoas importantes e reconhecimento, pessoas de sucesso, pessoas famosas, isso não é de forma alguma uma penalidade para a cidade, tão pouco para mim, né? Aqui a gente está com a subsecretária-geral de Cultura, da Secretaria do Ministério, então, né, do Ministério da Cultura, Andréa Paes Leme. Aqui a visita com o secretário Leônidas, que é o secretário de Estado de Cultura e Turismo, o nosso prefeito e a vice-prefeita. Aqui com o Rude, que é o produtor do festival Tudo é Jazz. Lembrando também que a secretaria está aberta para projetos de rodeio a jazz, de funk a soul, de MPB a música clássica. Obviamente que os projetos eles não têm que beneficiar uma pessoa. Se o foco, de fato, for o cidadão, a secretaria está de portas abertas para acolher esses pedidos de apoio, para que a gente tenha leve cultura, arte, atraia turismo de qualidade para a cidade e, obviamente, esse legado financeiro que é tão importante para o município. Porque as pessoas vêm, elas dormem em hotéis, elas comem nos restaurantes, elas compram nas lojas, enfim... elas conseguem movimentar todo esse trade turístico, né? Esse aqui é um outro trabalho também que foi feito durante a Semana Santa, a gente trata com umas homenagens silenciosas, uma vez que a gente não pôde ter as procissões. Queria agradecer aqui também, viu, vereador Naércio, o padre Adilson, o padre Edmar, que sempre são muito acolhedores, o padre Magno, o pastor Alex, né? Eu fiz um convite para que eles, esse ano, nos trouxessem a divulgação, abrindo espaço para divulgar a programação independente da religião, da crença. Eles ficaram assustados, eles nem responderam. Depois eu perguntei por que eles não responderam, eles falaram que nunca foi feita uma abordagem desse tipo. Então, a nossa gestão, a gestão da Secretaria de Turismo, é uma gestão inclusiva, né? Ela não é excludente. Mas, de qualquer forma, esse trabalho foi feito, nós realizamos os tapetes devocionais em alguns pontos da cidade. Lembrando que o fato de se realizar esses tapetes em um período pandêmico, onde não se pode aglomerar, onde não se pode ter as procissões, ele não tem uma justificativa, né? A questão é que quando você mobiliza essas pessoas para que sejam mantidas essas tradições, os tapetes devocionais, são os tapetes de serragem, eles são um dos nossos principais cartões de visita, né? Sim. E, dessa forma, a gente conseguiu produzir na Igreja do Pilar, Largo do Rosário, Praça Tiradentes, frente da Casa de Gonzaga, Largo da Igreja São Francisco de Assis e Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, fizemos esses tapetes. Com esse trabalho que foi feito, nós tivemos uma presença em mídia espontânea, que é quando a gente não paga para estar presente num jornal, num noticiário, uma coisa desse tipo. Isso se chama mídia espontânea. A gente recebeu o relatório, nós tivemos uma presença de imagem de R$14.300.000. Ou seja, se a prefeitura quisesse, se o município quisesse ter essa presença em mídia, Se ela tivesse que pagar, ela teria que desembolsar R$14.300.000. E o mais importante que precisa ser dito é que, com esse tapete de serragem que nós fizemos, e que algumas pessoas não entenderam, porque não ia ter a procissão e o Santíssimo não iria passar, a questão é que nós conseguimos fechar os dois noticiários da principal emissora, fechamos o Jornal Nacional de sábado com essa mensagem de esperança no meio da pandemia. E essa mensagem de esperança no meio de pandemia, ela vem de Ouro Preto, né? Vamos para todos os jornais da Globo News, canais Globosat, Folha de São Paulo, Estado de Minas, O Tempo e os jornais locais. Então, também, quando as pessoas, acho que quando elas não entendem muito bem um processo, a secretaria está de portas abertas para que a gente possa explicar, né, para quem não compreende, às vezes, os movimentos, né? Esses movimentos são de promoção. Cabe ao secretário de turismo, à secretaria de turismo, realizar ações de promoção do destino, né? E, obviamente, você ter uma mídia espontânea, gratuita, de R$14.300.000, não é todo dia que a gente consegue isso, né?
Então, é um feito.
Junto agora o projeto também, que foi muito especial, sobre os 310 anos de Ouro Preto, que foi um trabalho maravilhoso, junto ao fotógrafo Peterson Brusque, que é servidor da secretaria, e com o apoio também da Danusa Mendes, que é uma grande articuladora na cidade, nossa assessora. Conseguimos, assim, encontrar personagens que são, de fato, a cara de Ouro Preto. Esse projeto chamou Ouro Preto, 310 anos, cidade de pessoas monumentais, né? Porque a cidade nem só de monumentos ela é feita, né, gente? Porque se não tiver habitante, a cidade morre, né? É o que está acontecendo com Miguel Burnier.
Sim. Né?
Então, com essa campanha, a gente conseguiu estreitar o laço com o cidadão, com a comunidade, e lembrando que ali a gente não estava privilegiando nenhuma pessoa de posse, nenhuma pessoa... O critério que foi levado era uma pessoa que tivesse representatividade na cidade. Ali não era um espaço comercial que a gente estava vendendo para ter um book, uma foto da pessoa, não. Então, a gente teve de coveiro a pintor, de pastor a bispo, de modelo a transexe, de drag queen a cantora, de designer a pai de família, de avó a neto, enfim. Tudo que a gente tem nessa cidade e essa campanha conseguiu apresentar a pluralidade de Ouro Preto, né? A gente pensa que Ouro Preto tem uma cara só, mas não tem, não. São várias caras. E é muito importante que a gente entenda quais são essas caras, porque cada uma tem uma demanda. A gente não vai conseguir atender a todas, mas, de fato, se a gente sabe para quem a gente está produzindo, para quem a gente está criando, fica melhor o entendimento e, obviamente, o acolhimento, né? Aqui, da última notícia que nós tivemos também, capa do Estado de Minas, de ontem, né? Com a matéria contando um pouco sobre São Bartolomeu e sobre esse título de ser uma das mais importantes, uma das melhores vilas rurais turísticas do mundo, né? Aqui alguns eventos e ações realizadas até o momento, o Carnaval, a quarta-feira de cinzas iluminada, eu não sei se as pessoas estão saindo de casa e observando, mas enquanto o nosso setor de eventos ele está paralisado em virtude da pandemia e da não execução, a não realização de eventos, eles estão cuidando de um projeto que faz parte de algo maior, que é entregar para quem nos visita e para os moradores, uma cidade melhor iluminada. Então, a gente pode observar que várias igrejas já foram iluminadas, né? Então, a Igreja de São Francisco de Paulo, a Igreja de São José, a Igreja do Rosário, a Igreja do Pilar, a Igreja de Santa Efigênia, o Passo da Ponte Seca, enfim, a gente tem esse projeto de, aos poucos, ir levando luz onde não tem, né? Eu acredito que isso seja uma forma legítima e justa, uma vez que o servidor está parado dentro do galpão, sem produtividade, porque não tem eventos. Então, nesse momento, eu tiro esse servidor da inércia e coloco para ter alguma entrega de qualidade para a cidade, né? Esse projeto foi elogiado pelo governo do estado e começa a ser replicado em outras cidades. A Semana Santa, junto às homenagens silenciosas, que eu falei agora há pouco, o 21 de abril também, que não ia acontecer, conseguimos trazer novamente para a Praça Tiradentes, que foi muito marcante, valorizando também os artistas locais, um evento sem aglomeração, sem entrega de medalha, um evento que o principal homenageado, de fato, quem deveria ser o Tiradentes, e ele sim foi homenageado. É, a campanha do cinema na Casa de Gonzaga, a gente está com a apresentação de filmes voltado para o público jovem, e a gente já teve a apresentação da primeira sessão com o filme Nunca Me Sonharam, que é um filme que trata sobre educação e juventude, e foi uma parceria junto à Secretaria de Educação, um sucesso, foi maravilhoso. É, o Dia da Independência, que nós fizemos na frente da Casa de Gonzaga, de forma inédita, porque normalmente acontece na Praça Tiradentes, e lembrando também de que, mais uma vez, é um processo de retomada dos nossos ícones, das nossas referências, a bandeira do povo, a bandeira de uma nação, né? E o evento, graças a Deus, correu muito bem, inclusive, Naércio, com uma das nossas preciosidades, que são as bandas e as fanfarras, né? E, então, e acima de tudo também foi um evento de homenagem aos profissionais de saúde. É, já tivemos também dentro da Casa de Gonzaga o lançamento de livros, a própria requalificação da casa como espaço expositivo. Foi apresentado já uma proposta bem substanciosa e de transformação para a Getop, porém não foi acolhida, né? Na verdade, essa proposta de transformação para a Getop, através de uma iniciativa privada, onde foi proposta melhorias nos que diz respeito à identificação, uniformes, estrutura física, pintura, equipamentos, computador, impressora, e ainda o pagamento das mensalidades em atraso dos guias que fazem parte, para que, de fato, a Getop, que é a Associação dos Guias Turísticos de Ouro Preto, ela tivesse uma maior representatividade, um maior corpo. E o pedido, a contrapartida foi que nós precisaríamos, primeiro, a empresa que estava fazendo um aporte financeiro era uma empresa de uma mulher. E uma das coisas que acontece na Getop é que não existe a representatividade feminina. Então, foi pedida a representatividade feminina, foi pedida a revisão do estatuto, onde hoje a gente tem um estatuto que é feita a eleição do presidente, somente depois é feita a indicação do corpo diretivo, do tesoureiro, do diretor de eventos, enfim. Esse valor, esse aporte que seria feito para pagamento das parcelas em atraso, passariam a fazer parte de um fundo onde turistas de baixa renda poderiam ter, dentro de uma bolsa de horas, o acolhimento de um guia de turismo de forma gratuita, porque o conhecimento e essa educação, que é patrimonial, ela deve ser oferecida a todos, independente se a gente está recebendo um turista com boas condições financeiras ou não. Enfim, uma série de benefícios, e painel digital com todo o conteúdo da cidade, uma série de benefícios foi apresentada, porém foi rejeitada, não foi acolhida pela Getop, né? Então, quando se pensa em uma inércia a respeito desse assunto, não, as tentativas são feitas, mas, obviamente, como uma associação independente, que ocupa hoje um imóvel que é da prefeitura, está cedido para que eles funcionem lá dentro como o escritório de atendimento da Getop, mas essas melhorias elas não foram aceitas em virtude de uma certa de um entendimento de que tem que ser dessa forma mesmo, né? Infelizmente, tem algumas coisas em Ouro Preto que a gente não consegue entender.
Só para contribuir um pouquinho, só vou dar um informe aqui rapidinho, peraí. Vamos informar que estará disponível, pelo número do WhatsApp da comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto, 3552-8528, para participação dos ouvintes com questões referentes à temática, além das redes sociais no YouTube, Facebook e pelo nosso site institucional, www.cmop.mg.gov.br. Até o presente momento, o secretário Rodrigo Câmara, ele traz informações de como ele encontrou a secretaria em termos de gestão de pessoas, em termos de gestão de conflitos, em termos de desenvolvimento relacionado ao turismo na cidade de Ouro Preto. E, em breve, o senhor vai estar entrando na parte orçamentária, né? Porque como eu sou, ou estou, né, perdão, como presidente da Comissão de Finanças Públicas, para a gente observar a saúde financeira, de como foi, né, esse primeiro contato desse primeiro semestre financeiramente no tocante à Secretaria de Turismo. E aí eu pedi desculpa para interromper, só para a gente dar mais informações. A gente agradece o plenário aí, muito bem representado, viu, pessoal? Vamos seguir adiante, por favor, viu,
secretário? Perfeito. Vereador Naércio, eu só gostaria, assim, a gente vai chegar nessa questão do orçamento, das questões financeiras, certo. Mas eu gostaria de pedir licença à casa para que também eu possa, nesse momento, justificar uma série de fatos que estão sendo divulgados de forma leviana e irresponsável e que, estando aqui dentro dessa casa, eu gostaria de ter a oportunidade de esclarecer.
Tem toda a nossa abertura, porque aqui é a casa do povo e a gente sabe que, infelizmente, o que empobrece os atos políticos, né, geralmente são a falta de consciência coletiva que a política deveria ser políticas públicas para o bem de todos, né, não para o meu bem, o bem de A ou grupo A ou grupo B. E isso enfraquece todo um trabalho, a gente tem que ter um respeito com o trabalho do outro. E quando alguém ataca uma pessoa, ela está atacando todo um sistema ali que está trabalhando para poder trazer um direito, para trazer um desenvolvimento para a cidade. Isso é lamentável, essas posturas elas apenas enfraquecem aí, né, o que a comunidade pode ganhar através desses servidores. Então, por favor, fique à vontade para poder trazer transparência e legitimidade ao trabalho do senhor e da sua equipe.
Muito obrigado. Continuando aqui, a questão da GETOP, é um outro processo também que é crucial para a cidade, a questão de um dos atrativos turísticos da cidade, que são as jardineiras. Esse processo começou dentro da Secretaria de Turismo, culminou num calhamaço, num documento enorme, e que hoje, graças a Deus, a minha maior preocupação era que um turista ou alguém da cidade se ferisse, obviamente, por uma falta de fiscalização no que diz respeito à manutenção dos veículos e, obviamente, da forma de operação na cidade. Esse trabalho foi feito também de forma multidisciplinar, através de várias secretarias e através de um decreto do prefeito, do decreto do município. A gente consegue, de uma forma legal hoje, dar suporte para esse atrativo, que ele é importante para a cidade, mas de uma forma que ela seja respeitosa com o todo, né? E outros apoios que nós estamos conduzindo com projetos de forma sustentável. A gente acabou de ter aí o Ouro Trilha, as feiras de arte, as feirinhas de ruas e as feiras de produtos agrícolas, né, as feirinhas rurais, de pequenos produtores rurais, que a gente vem junto com as demais secretarias acolhendo e, obviamente, tendo isso como um atrativo também. Um case de sucesso que a gente tem para isso é Glaura, onde a feirinha está funcionando de uma forma maravilhosa, acolhendo turista e, obviamente, também gerando renda para as famílias, né?
Só para contribuir, também é uma ação sua, com sua equipe, a requalificação do espaço físico da Praça dos Artesãos em Cachoeira do Campo. Nós sabemos que Cachoeira do Campo é o coração de Ouro Preto e observamos que nos últimos 10 anos não houve um acompanhamento, que ali foi uma obra do, né, atual prefeito Ângelo Oswaldo, ali ficou abandonado. É necessário requalificar aquele espaço, dar vida, valorizar o trabalho dos nossos artesãos. Foi proposto também nessa reunião pública, né, por mim também, pelo vereador Vantuí, que nós pudéssemos, né, realizar também um espaço logo atrás da rodoviária, interligando os dois espaços públicos, no sentido de que ali também fosse um espaço de socialização, de troca de vivências, para que ali também funcionasse uma feirinha de produtos agrícolas. Nós sabemos que as mulheres aqui em Ouro Preto, principalmente na região ali de Amarantina, a região de Bucaina, geralmente são mulheres arrimo de família, que plantam de forma de subsistência, né, para poder colher. Então, todo o dinheiro que vai entrando aí fortalece esse vínculo. Então, é mais uma ação aí que a gente espera a médio prazo, que vocês possam dar uma assessoria técnica, científica, apropriada, para a gente ver nosso Ouro Preto desenvolvendo e observando as nossas potencialidades dos nossos distritos, valorizando o nosso povo e eles também ficando satisfeitos, ganhando dinheiro, né? Que é importante.
Seria o próximo item, o projeto de requalificação da Praça do Artesão, né? É óbvio que quando se muda uma gestão municipal, a expectativa é grande para que as mudanças também aconteçam de uma forma muito rápida. E que seja aqui para conhecimento de todos, que desde 2018 o processo licitatório, o processo de ocupação dos boxes, das lojinhas da Praça do Artesão, ele está vencido, né? Então, hoje, se falar que tem legalidade dentro do formato de funcionamento da feirinha, não tem, né? Então, assim, é algo que a gente herda e que precisa, obviamente, da resposta. Através de uma parceria com o FOP, com a professora Alice, um projeto maravilhoso foi desenvolvido, e também um projeto que é trabalhado junto ao Poder Executivo e o Poder Legislativo, com o vereador Naércio, o vereador Vantuir, para que a gente consiga, de fato, requalificar aquele espaço. A gente está falando muito requalificar, mas é isso mesmo, gente, as coisas perderam a qualidade, né? As coisas perdem qualidade, perdem um prazo, e não é só sair criando mais alternativa, não. A gente tem que pegar as coisas que existem, obviamente, devolver à comunidade, devolver à sociedade de uma forma digna, né? Então, hoje você vê que muitos equipamentos eles foram abandonados. Hoje você tem dentro da feirinha de Praça do Artesão em Cachoeira do Campo, que cada, pela falta de gestão, né, pela ausência de gestão, cada comércio já puxou um telhadinho, o outro já fechou o fundo com parede de tijolo, o outro já puxou uma extensão, o famoso gato, enfim. Projetos sem gestão são projetos ineficazes e ineficientes. Então, esse é o nosso trabalho, é incansável, é requalificar exatamente os equipamentos que existem. E agradeço muito ao vereador Naércio e ao vereador Vantuir por estar nessa luta aí para a gente conseguir requalificar, né?
Isso que agradecemos.
A inscrição de São Bartolomeu no projeto da OMT, OMT é a Organização Mundial do Turismo, tá, gente? Acho que as pessoas acho que ainda não tiveram entendimento da grandiosidade disso. A OMT, ela faz parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? A gente não está brincando ali, me desculpe, a gente não está falando de um prêmio obtido ali em outro lugar, não, ali numa associação qualquer, não. É na ONU, sabe? As pessoas não tiveram essa noção ainda. E da importância e a relevância disso. As pessoas agora vêm com o discurso de que as pessoas têm, por natureza, reclamar de tudo. Reclama se não tem turista, reclama se tem turista. É. Né? Então, a gente vem para esse processo agora que é de entendimento, acima de tudo, dos benefícios que esse título traz para Ouro Preto e traz para São Bartolomeu. Né? A possibilidade de visibilidade internacional é imensa. De intercâmbio internacional, eu poderia tirar, por exemplo, levar a dona Pia, tirar a dona Pia lá de São Bartolomeu para ela ir aprender um processo produtivo de doce lá na Indonésia, né? As pessoas não têm esse entendimento. E, da mesma forma também, do modelo que hoje é aplicado em São Bartolomeu, que ele possa ser replicado em outras cidades, outros municípios, outros estados, né? Então, eu peço calma aqui, né, aos 730 moradores de São Bartolomeu. A gente tivemos uma reunião com o presidente da Associação de Moradores de lá. A reunião foi maravilhosa, foi esclarecedora, né, e de forma que, obviamente, quando um título desse chega para um distrito, chega na outra mão também uma conta, né, e essa conta, às vezes, ela não é da Secretaria de Turismo, né. Então, assim, tem muita coisa que a associação vem pleiteando e que cabe à Secretaria de Cultura e Patrimônio, cabe à Secretaria de Obras, cabe à Secretaria de Defesa, cabe à Saniouro, que hoje é a empresa que está cuidando do saneamento básico. Enfim, porque hoje a Secretaria de Turismo ela também virou tipo o Vale das Lamentações. Então, assim, está faltando luz ali no poste, tem cocô de cachorro na rua. Gente, para cada secretaria tem um responsável para isso, né? Então, acho que o mais importante, se tem dúvida, nos procurem para que a gente possa orientar, né? Mas que, de fato, hoje São Bartolomeu tem um título invejado e desejado por muitos outros distritos, por muitas outras cidades. E até mesmo dentro de Ouro Preto gera-se uma sensação de ciúme, né? Ah, por que não foi Lavras Novas? Por que não foi Engenheiro Correia? Por que não foi Glaura? Não foi porque o critério de avaliação e de inscrição nesse edital, que é um chamamento público, e tem uma série de critérios. E o que melhor se enquadrou, o que mais se enquadrou, inclusive dentro de todos os quesitos, foi São Bartolomeu, né? Então, que fique bem claro aqui que não é uma questão de predileção por um distrito ou outro, a gente está aqui para trabalhar para todos, né? Gostaria de falar, vereador?
Só fazer uma ressalva, parabenizar mesmo, nós né, somos ouropretanos, eu não nasci em Ouro Preto, mas só estou vereador, né, já tive meu título cidadão honorário, então a gente fica muito feliz, lisonjeado, isso é um reconhecimento do seu protagonismo, da sua equipe, isso acrescenta muito para a nossa cidade, né, tem uma notoriedade, né, meu amigo Wesley, muito grande em todo o Brasil. Minha mãe, lá em Juiz de Fora, umas tias minhas lá na Bahia, comentaram sobre esse título aqui de Ouro Preto, desse distrito que eu tive a honra de nascer no dia dele, dia de São Bartolomeu, que é 24 de agosto. Nós sabemos que esse impacto no dia a dia ali dos moradores tem um impacto também de trânsito. Então, são competências que a gente precisa trabalhar com as demais pastas. Secretaria de Defesa Social, questão de trânsito, de placas, Secretaria de Obras, com asfalto ali, vinha apresentando alguns problemas, etc. A questão do fornecimento de água, a própria questão de comércio, enfim. Vocês estão fazendo a sua parte. Agora, as demais secretarias precisam também trabalhar em conjunto para que possa preparar para receber esses turistas, né, que estão vindo a mais. Graças a vocês, parabéns. A servidora, a autora da inscrição do projeto.
Fabiana Nonato.
Fabiana, não é isso? Servidora efetiva, não é isso?
Sim, sim.
Parabéns.
E hoje ocupa o cargo, por mérito, ela é diretora de turismo da Secretaria de Turismo.
Ótimo. Tá? Eu vou me sentir muito honrado, viu? Enquanto representante da população de Ouro Preto, para poder, minha assessoria já estava conversando comigo, a gente poder realizar uma homenagem, né, reconhecer, porque o profissional... dentro de uma figura, de uma questão de RH, todos nós precisamos de reconhecimento na vida, um elogio, sem incentivo a gente não caminha nessa vida. Então, está de parabéns, viu? A gente fica feliz por ser uma mulher. E esse parabéns se estende a toda a equipe de vocês aí da Secretaria de Turismo. Vou entrar em contato para a gente poder, né, reconhecer isso através de um título por tão importante projeto aí, que, se Deus quiser, vai trazer mais notoriedade para a nossa Ouro Preto.
Vereador Naércio, ainda lembrando que essa questão de atrair turistas, ela é importante, mas também é muito importante a manutenção das tradições e respeito ao morador de São Bartolomeu.
A peculiaridade do dia a dia dos cidadãos que lá residem, né?
Exato. Então, esse respeito ele é uma preocupação nossa da Secretaria, já foi explanado junto ao presidente da Associação de Moradores, e agora o Para Casa está com ele. Na verdade, o que a gente pede é que ele se organize junto aos representantes de hotéis, restaurantes, pousadas, moradores, enfim, para que, de fato, eles possam pleitear e nos apontar quais são as necessidades de melhoria que o distrito precisa, para que, de fato, eu possa sentar junto aos secretários e, de uma forma multidisciplinar, ter essas entregas de qualidade que são dignas e que são necessárias. E diga-se de passagem aqui que a Igreja de São Bartolomeu está no estado que está porque o projeto está parado no IFAM em Brasília. Né? Não é uma inércia por não ter projeto, por não ter cuidado. Né? O prefeito Ângelo Oswaldo já encomendou, ainda agora antes do período de chuvas, que seja feita uma estrutura metálica para que possa cobrir a igreja, para que ela não seja mais prejudicada ainda à espera, à míngua de cair esse bendito desse benefício que vem do IFAM, né, dessa autorização, dessa liberação de verba. Então, existe essa preocupação, e às vezes as pessoas pensam que é uma inércia, uma falta de praticidade. Não, é realmente morosidade. A gente está vivendo um momento que, infelizmente, o nosso patrimônio está se perdendo por falta de agilidade. Mas, nesse momento, eu gostaria de fazer defesa, obviamente, da Secretaria de Cultura e Patrimônio, da própria Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que não é em virtude de uma inexistência de trabalho ali, mas sim de uma ineficiência do IFAM para poder realizar essa liberação de recursos. Inclusive, o nosso prefeito está indo para Brasília para ir lá e discutir com o IFAM exatamente o que está acontecendo. Né? Não só para São Bartolomeu, mas também para Glaura, para...
Para a Matriz, Santo Antônio em Glaura, né?
E também para São Jesus, Bom Jesus, que está tá à míngua. Né?
Aqui em Ouro Preto.
Reabilitamos também a questão da... Há uma parceria muito exitosa junto a um empreendimento particular em Ouro Preto, que conseguimos entregar o restauro e requalificação do Passo da Coroação de Espinhos, aquela capelinha que fica na Rua São José. A prefeitura não desembolsou um centavo sequer, aquele recurso veio todo da iniciativa privada. E na semana passada eu estava brigando, porque o banco que fica ao lado, depois da capela está totalmente restaurada, virou apoio de andaime de madeira, arranhando a porta e desrespeitando um patrimônio que acabou de ser restaurado. Então, gente, tem uma coisa que a gente tem que ter uma paciência, às vezes, de Jó, porque assim, você custa a trazer um benefício para o patrimônio, para o bem, para quem nos visita. E de uma hora para outra as pessoas vêm com descaso, com desrespeito, desfazendo tudo aquilo que foi um suor muito sofrido para você conseguir entregar. Né? A festa de Santa Cruz também, dentro do formato de homenagens silenciosas, queria agradecer aqui a senhora Deolinda, que sempre é uma entusiasta, que sempre mantém firme as tradições. O Festival Tudo é Jazz, que esse ano, infelizmente, aconteceu de forma online, mas ainda mantendo a tradição do festival, que é um dos principais festivais de jazz do Brasil. A festa de São Bartolomeu, onde nós fizemos apenas o fornecimento de técnica, tá, gente? Gostaria de deixar bem claro aqui, nós tivemos uma acusação aí de que a gente estava entregando equipamento inadequado, com escada quebrada. A escada sequer foi a gente que produziu. A escada foi, inclusive, a própria Associação de Moradores que fez de forma independente. Então, mais uma vez, a gente atacado de forma leviana e responsável, na base do grito, né? E repito aqui, agradeço aos vereadores que chegam até a Secretaria de Turismo com propostas inteligentes, sem gritos, com propostas que sejam focadas no cidadão. Então, a estes vereadores que levam esses projetos, e de porta aberta da Secretaria sempre está, eu agradeço. E não adianta falar que, eu sou de oposição, não vou ser bem-vindo. Tem-se por questões políticas, que a nossa vereadora Lilian França, ela é da oposição. Eu já fiz 3 projetos com a Lilian, estamos aqui com o Felipe, né? Então, assim, eu não vejo essa questão de falar que a gente está de porta fechada para vereador que é de oposição, sabe? Então, eu lamento os que ainda não nos procuraram, e a secretaria está pronta para acolher os pedidos que sejam focados no cidadão, tá? Não focados no eu, é focados no todo, tá bom? A festa de Nossa Senhora do Pilar, ajudamos também com o cortejo, com a cenografia, o desenvolvimento de uma campanha muito importante que vai ser apresentada no próximo dia 27, que é a Rede Integrada de Proteção ao Turismo, que é uma parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Secretaria de Defesa e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Esse projeto vai ser lançado aqui no próximo dia 27, e é um projeto inédito, né? E toda a parte de comunicação e desenvolvimento de imagem foi feita pela própria Secretaria e foi adotada para todo o Estado. A festa de Nossa Senhora dos Prazeres em Lavras Novas, que a gente também teve esse acolhimento, fizemos uma oficina de tapetes devocionais, teve envolvimento da comunidade, sabendo dessa importante tradição e de acolhimento e de envolvimento com a comunidade. Os projetos em andamento já é, a gente tem esse ano ainda o VJazz, que é o Festival de Jazz, ainda esse ano, ainda decidindo e acompanhando os protocolos sanitários para saber se ele vai ser dentro da Casa da Ópera ou se vai ser em área externa. A capacitação de todo o trade turístico através de uma parceria com o SEBRAE. A requalificação da Praça do Artesão em Cachoeira do Campo. A requalificação do CAT da Praça Tiradentes. A regulamentação das minas de ouro em Ouro Preto é o nosso próximo passo. O mesmo trabalho que foi feito com as jardineiras, agora com as minas de ouro. Muitas delas não têm alvará de funcionamento. E a gente tem que garantir a quem visita, ao cidadão ouro-pretano que entra numa mina, ao turista que entra numa mina, as mínimas condições de segurança, né? O próprio Natal de Ouro Preto já está sendo trabalhado também, o Réveillon, o Carnaval 2022, essa semana deu um buchicho de que a Liga das Escolas de São, dos Blocos das Repúblicas já estão vendendo ingressos para Carnaval. Eu não tenho como interferir na iniciativa privada, mas uma pessoa que, de forma independente, começa a comercializar um ingresso de um evento que a gente sequer sabe se vai acontecer, eu acho que isso é uma forma muito leviana de tratar. E repito, estando dentro do Minas Consciente, a gente segue a batuta do programa. Então, se chegar no momento, a gente estiver numa fase positiva de com boa parte da população ou na sua totalidade vacinada, se a gente tiver com as taxas de ocupação sanitárias, se estiverem ok, enfim, tudo isso tem que ser analisado antes de falar se a gente vai ter um carnaval ou não. Porém, um evento do tamanho do carnaval, ele precisa ser planejado com antecedência, não faz um evento da noite para o dia, né? Então, todo o processo está sendo realizado e, chegando na época, na proximidade, a gente vai avaliar. E, obviamente, dentro dos protocolos do Minas Consciente. Então, falar hoje para vocês que vai acontecer o carnaval em 2022, eu vou estar mentindo, vou estar sendo leviano. Então,
é tudo muito incerto.
Eu peço responsabilidade, um melhor entendimento por parte das pessoas, porque a gente está falando de vidas, né? Hoje, a gente, graças a Deus, está vivendo um momento que é muito importante, que é a retomada do turismo, que já movimenta os restaurantes, os hotéis. E um dado muito importante, vereador, é que antes a gente tinha... Eu nunca tinha visto em Ouro Preto, pelo menos há 15 anos, um movimento como esse que a gente está tendo agora. E o mais interessante é que as pessoas antes vinham para ficar um dia. E hoje a gente está tendo uma permanência média de 3 noites na cidade, né? Então, isso é muito importante para a cidade, para os empresários, nesse momento em que a gente está saindo de uma peste, que é essa pandemia, né? E que todos os negócios, não teve um aqui que não... Eu acho que não tenha sido abatido por essa pandemia.
É só para acrescentar, a gente sabe que a nível psíquico, emocional, a pandemia ela trouxe um clausuramento na instituição lar, né? Cada um em frente, cada um foi colocado ali um na frente do outro, todo mundo se sentiu preso, para resumir a moral da história, e agora que as coisas estão mais flexíveis, vamos dizer assim, eu acredito que a retomada do turismo vai crescer muito. As pessoas estão carentes desse contato com o outro. Então, eu acredito que, economicamente, em termos de turismo, as pessoas estão mais sedentas desse convívio social. Eu acho que é um momento importante de ter uma secretaria qualificada como a de vocês, para que vocês deem condições de um turismo sustentável, que respeite a vida, que gere desenvolvimento econômico, etc. Agora, resumindo, eu acho que o Ouro Preto... que é uma cidade, né, muito bem respeitada, é a vitrine do mundo, tornou-se, né, mais uma vez. É isso aí, é continuar trabalhando. Acho que vocês serão exitosos aí em termos de promover isso tudo. Quero também agradecer a presença, foi servidora dessa casa, minha amiga Vanusa, seja bem-vinda. Nosso amigo Gustavo, que já é veterano aí na prefeitura, né, Gustavo? Eu conheço Gustavo desde 2010 na gestão... no final da gestão do prefeito Ângelo Oswaldo, na Secretaria de Educação, e agora está somando aí, te conheci na Secretaria, vi seu trabalho no desenvolvimento social, né, e agora você está no turismo. Aí mostra mais uma vez, né, dentro do quadro de funcionários, são 52, sendo entre eles efetivos comissionados, apenas 2, né, que não são assim, de Ouro Preto, mas que contribui com o Ouro Preto, né? Não deixa de ter os seus insumos e tudo. Então, parabéns por você estar trabalhando e valorizando também o servidor comissionado e o servidor efetivo, que é o servidor de carreira, que vai deixar o legado para a cidade. Isso nos deixa muito felizes, essa valorização do nosso maior patrimônio, que são as pessoas. Quantas horas são, Beth, fazendo um favor, que eu estou sem relógio?
6.
Oi?
2 para 6.
Isso.
Oi?
Sim, é porque o que acontece? Eu tenho um médico marcado, eu tenho que estar me ausentando às 18h30.
Eu vou acelerar.
Ver se a gente consegue chegar na parte financeira.
Bom, já aqui, já acelerando. Só para finalizar os projetos que a gente vem trabalhando, o Festival de Cozinhas, o Especial de Cozinha Circuito do Ouro, o Exterra, que é um projeto que tinha desaparecido de Ouro Preto, a gente está trazendo para Ouro Preto novamente, no formato completo, no formato full, com mais de 2 mil atletas dentro de Ouro Preto, girando em torno de 6 mil pessoas dentro da cidade. Ouro Preto de Graça, que é uma série de roteiros turísticos dentro de Ouro Preto que as pessoas possam fazer sem gastar um real. Os vídeos dos atrativos, que hoje mesmo, quem nos segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook... @tour_ouropreto. A gente pode até conferir que o vídeo de hoje é em virtude da festa de amanhã, da festa de Santa Efigênia, um vídeo totalmente produzido também dentro da secretaria, sem custos, mas que consegue mostrar e apresentar essa viagem virtual para quem não conhece a cidade. E a gente teve, ao longo desse período de 9 meses, 635 reuniões, contando com essa de hoje. As visitas oficiais, a gente recebeu o embaixador e o cônsul do Reino Unido, da Venezuela, da Índia, dos Estados Unidos, da China, da Espanha, Portugal e o presidente do Instituto Cervantes. Recebemos os prefeitos de Itapecerica, Paracatu, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, o vice-governador, Paulo Brant, o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, o secretário de Estado de Cultura e Turismo e sua equipe, o Leônidas Oliveira, e secretários de vários municípios mineiros que vêm aqui em Ouro Preto para ver como está sendo feito o trabalho para ser replicado nos seus municípios, né? E, fora isso, as visitas midiáticas, que são visitas de artistas que, de uma forma óbvia e clara, elas acabam promovendo a nossa cidade, né? Os desafios que a gente vê pela frente é a questão dos guias de turismo. Isso a gente já está trabalhando com esse projeto de capacitação, requalificação, a fiscalização das minas de ouro, a regularização das jardineiras, que esse projeto já está válido, a regularização dos feirantes da feirinha de pedra sabão ali de São Francisco de Assis. Tem muita invasão, muito aluguel de espaço, a iluminação e segurança da cidade, a capacitação do trade turístico como um todo, projetos de eventos e atender o cliente. Hoje, a Secretaria de Cultura e Patrimônio passa a ser nosso cliente. Então, hoje, como foi agora no evento em Amarantina da Carvalhada, são projetos que passam a ser geridos pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, e os eventos de maior impacto, os eventos turísticos, como os eventos comerciais, o Carnaval, Semana Santa, esses que atraem grande público, ficam sob a gestão da Secretaria de Turismo. Aqui ainda é um recorte de coisas que a gente encontra na feirinha, de espaços completamente inadequados, de construções inadequadas. Aqui a indicação também que a gente fez para ocupação do galpão em Cachoeira do Campo, que agora está aberto o edital, salvo engano, isso não acompanhei esse processo, mas de também ter uma ocupação inteligente desse espaço que promova o desenvolvimento social, renda e empregos, né? E a gente, dentro desse conceito todo, a gente vem trabalhando muito a questão do respeito, do acolhimento e das proposições inteligentes. Isso que a gente pede. As pessoas que nos procuram dentro desse formato são muito bem-vindas, né? Para que a gente possa ter uma entrega para o cidadão de uma forma mais digna, né? Karina, eu preciso só passar agora para o outro arquivo, por favor. Agora eu já vou entrar nas questões financeiras, tá?
Nós agradecemos, a gente observa numa visão crítica e parabeniza, mas esse reconhecimento e esse reconhecimento, ele se faz assim plausível, que a gente observa a quantidade de reuniões que vocês já fizeram, estão de parabéns, estão trazendo as informações, é isso que a gente espera. Parabéns ao senhor secretário, a toda a sua equipe. A gente fica feliz quando a gente observa esse comprometimento com a população de Ouro Preto. É isso que faz a diferença, viu? É querer fazer bem feito, fazer com vontade, é respeitar o dinheiro, né, que o povo paga seus impostos para que a gente possa trabalhar e fazer essa devolutiva positiva à sociedade ouropretana. Eu fico muito orgulhoso, enquanto representante da população de Ouro Preto, o nosso parabéns, que vocês continuem assim, fazendo a diferença. Isso deixa a gente feliz. Se todos tivessem esse comprometimento com as causas coletivas, a responsabilidade de trazer transparência, eu te garanto que a administração pública ia se igualar a resultados de empresas privadas, que é isso que a gente tem que fazer mesmo: profissionalizar, capacitar, equipar, valorizar e fazer a diferença, tá bom? Agora nós vamos pegar os dados financeiros, aproveitando o ensejo do momento, estará disponível o número do WhatsApp da comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto através do 3552-8528 para a participação dos ouvintes com questões referentes ao tema, além das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo site da Câmara. Então, podemos ir na parte financeira.
Sim, e vereador Naércio, só ainda ressaltando a questão da importância dessas questões de relações, das relações interpessoais e do network que se faz necessário, dentro ainda já da gestão da Secretaria de Turismo, a gente conseguiu agora trazer uma produção cinematográfica para Ouro Preto, que começa a ser produzida no dia 1º de outubro. Para vocês terem noção do impacto que isso gera no município, são 350 diárias de estadias, e 150 pessoas em uma equipe de produção, movimentando a cidade, com figurantes recebendo, figurantes de Ouro Preto recebendo para estar participando do vídeo, do
que
filme.
Que ótimo!
Né? Então, a gente tem que, precisa ter esse entendimento de que, quando a gente traz uma produção dessa para a cidade, a gente está movimentando, porque as pessoas têm que comer, as pessoas têm que se hospedar, têm que, enfim, né? Eu gostaria de ter esse entendimento.
O filme, como que é o nome do filme?
Eu não posso falar o nome do filme ainda.
Ah, tá.
A única coisa que eu posso falar é uma produção da Amazon, e é um filme que tem tudo a ver, ele não poderia acontecer em outro lugar. É um filme que todos os personagens são negros. E isso é de uma relevância muito grande, tratando-se ainda mais de Ouro Preto. Então,
sim,
eu fiquei muito feliz com essa conquista. E ontem também a gente teve a gravação de um filme comercial com uma equipe de 80 pessoas. Aí as pessoas falam, muita gente. Sim, a equipe é muita gente, mas todas elas testadas, né? E de máscaras. E tivemos essa gravação ontem de um comercial na Rua São José, de um banco, né? E também foi muito exitoso. E a contrapartida foi a doação de cestas básicas e de material para sinalização para a Secretaria de Defesa. É muito importante, inclusive o filme também, uma das contrapartidas que a gente está fazendo é a recuperação e o restauro de um dos passos da cidade, uma dessas capelas. Então, não é só vir Ouro Preto, obviamente que essa questão imagética ela é importante para divulgar o destino, mas também que deixe, de alguma forma, um benefício, um legado para a cidade, né?
Muito positivo.
Pois bem, vamos lá. Agora a gente entra nas questões financeiras. A secretaria não teve grande... Vou virar para cá agora, né?
Sim.
A gente tem aqui as despesas com transporte, né? A gente tem hoje, dentro da Secretaria de Turismo, um carro de passeio com o condutor, que é o nosso... Acho que todo mundo conhece o nosso motorista, que é o Geraldo. Geraldo é o famoso balaio, né? Ele que nos atende, que nos leva para todos os lados. Um carro de passeio sem condutor. O carro que atende o galpão de eventos, que é uma Kombi. E o caminhão, obviamente, para transportar o palco, a nossa estrutura, né? Então, a gente tem aqui... Em janeiro, a gente não teve essas despesas. Foi o primeiro mês que a gente estava... ainda no período de onda roxa, sem eventos, e a partir de fevereiro a gente começa já... já em janeiro, porque foi a primeira contratação, R$8.000, depois ela entra aqui porque a gente não teve nem a Kombi, nem o caminhão no primeiro mês, a gente já pula para R$19.000. E esse valor vem se permanecendo, uma variação média aqui de R$1.000, de R$500 em média, mas, obviamente, de acordo com a quantidade de quilometragem realizada pelo prestador de serviço. Esse trabalho também ele é feito via cooperativa. Não é isso? Qual o nome da cooperativa, Sônia? Você me lembra, por favor? É a cooperativa que... CSTB é o nome da cooperativa que nos atende. E aqui a gente vem com essas evoluções todas durante o mês. Então, o custo médio mensal que a secretaria tem com transporte, caminhão, Kombi, o carro para nos levar, por exemplo, hoje a gente teve que ir a Miguel Burnier, a gente vai num carro da secretaria, o custo médio é de R$ 18.390 por mês. Tá? O aluguel do galpão, a gente tem aqui o acumulado, o galpão de eventos é onde fica toda a estrutura, todos os equipamentos de som, luz, palco, que fica na água limpa. Nesse acumulado de janeiro a julho, a gente tem R$ 17.850 no valor total. Lembrando que esse é o prédio que estava quase caindo, onde os funcionários estavam em caráter de insalubridade, com péssimas condições de trabalho, e que hoje, com uma gestão mais eficiente e eficaz, a gente conseguiu todo o restauro do telhado por parte do proprietário do imóvel, a pintura, a sinalização, a iluminação. Então, essas questões também eu acho que ficam de alerta e de sugestão para os outros secretários que revejam também seus contratos de aluguéis, para que saibam também que quem é responsável pela manutenção desses imóveis são os proprietários, né? E esse movimento a gente fez de recuperação do espaço sem o uso do dinheiro público, né? O O Circuito do Ouro é a associação a qual Ouro Preto faz parte. O Circuito do Ouro são 16 municípios que fazem parte, basicamente Diamantina, Sabará, Congonha. Diamantina era do Circuito de Diamantes, perdão. Tiradentes, Santa Luzia, enfim, são 16 outras cidades que fazem parte desse circuito. E aí fala assim, ah, mas para que serve isso? A nossa anuidade de pouco mais de R$20 mil. A gente teve agora, durante a pandemia, um aporte financeiro aos guias de turismo, receberam um cartão com um valor de R$150 como um apoio, um aporte financeiro, uma ajuda nesse momento. E, obviamente, o Circuito do Ouro consegue levar o nome de Ouro Preto, junto com essas outras cidades, para o mundo todo e para situações de exposição, onde a gente consiga promover o município, né? E a gente está tendo a gente tem um histórico muito positivo com a Associação Circuito do Ouro. A gente é procurado a cada dia para que a gente se associe a outras instituições, outras associações, e, obviamente, a gente faz a avaliação. Uma delas que a gente acabou de ser procurado incansavelmente, né, Fabiano? É uma associação que trabalha muito a questão do lobby, né? E eu acredito, mas qual que é a função da associação? Ah, é ter acesso a Brasília. Mas peraí, eu estou tendo que pagar para ter acesso a Brasília? Eu tenho que pagar para ter... Isso é propina, me desculpe, né? Não tem outro nome. Então, a gente fica muito atento a esses formatos de associação ao qual Ouro Preto se alia. E uma coisa que é muito importante também ressaltar é que nessas parcerias, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essas empresas, essas associações fazem muito mais o uso do nosso nome do que a gente do uso da associação, né? A gente sabe da notoriedade de Ouro Preto, e isso não falo de uma forma prepotente nem arrogante, mas somos muito especiais para estar se associando a alguma instituição que não traga legitimidade e clareza aos seus propósitos, né? O projeto Procultura, que foi o nosso programa de auxílio durante a pandemia, que saiu totalmente da Secretaria de Turismo, saiu do nosso caixa, foram R$ 83.700, foram R$ 900, não é isso, Soninha? R$ 900, pagos em 3 parcelas, a gente conseguiu antecipar as últimas parcelas agora também, e mais uma cesta básica, isso para amparar todos os personagens que atuam no turismo em Ouro Preto, e também aos artesãos, aos guias de turismo, aos profissionais da área, né? Lembrando que se tem alguém reclamando que não recebeu, é porque ele não foi elegível ao processo, né? Então, toda a documentação, só na Secretaria de Turismo foram quase 100 pessoas atendidas, e é muito difícil vir dois depois falar que não conseguiu receber, alguns porque não quiseram nem abrir uma conta bancária, né? E sabendo que qualquer cidadão tem o direito de ter uma conta bancária, seja ela poupança, corrente, o que for. Mas, enfim, foram R$ 83.700 de amparo a esses personagens do turismo. Agora voltou. Veio aqui. Tá, agora a gente entra... Parou aí. Pode descer, Karina, por favor. Aí, chegou. As despesas com o pessoal, que são os funcionários. Lembrando, gente, quando a gente fala de 52 funcionários, entre efetivos, comissionados e contratados, as pessoas imaginam que a secretaria é uma bolha de funcionários. Mas não, gente, dentro desse universo, você tem os agentes de limpeza, os faxineiros, os porteiros, os vigias, né? Então, assim, é o todo. E a gente tem aqui, seguindo ainda praticamente uma linearidade, e a diferença que a gente vê aqui dentro da última linha, que ela pula de R$ 91.000 para R$ 110.000, é em virtude daquele reajuste de 5% que foi concedido ao servidor agora, né? Então, a gente tem janeiro com 83%, fevereiro com 85%, março com 99%, abril caiu um pouco para 79%, maio 88%, junho 86%, julho 91% e agosto 110%. E os comissionados, que são os agentes externos, né? Que no primeiro mês de janeiro 3.200 e pouco, em fevereiro 27.701, março, 24.814, abril a mesma coisa, maio a mesma coisa, julho, e só muda agora novamente em agosto, em virtude do reajuste salarial. E aqui a gente vem apresentar o organograma da Secretaria de Turismo, que está um pouquinho pequenininho, mas a gente conta hoje com o secretário de Turismo, que sou eu, uma superintendência de turismo, que é o Paulo, e mais três diretorias, que é a diretoria de turismo, a diretoria administrativa e a diretoria de eventos, os equipamentos que estão diretamente ligados à secretaria, o Passo da Misericórdia, vou falar um pouquinho com você sobre isso também. Nossa, está tão ruim aqui.
Senhor secretário, se o senhor quiser ficar de pé... Tem como ele utilizar o outro?
Oi? Ah, deu aqui. A gente utilizar? Tem o Passo da Misericórdia.
Pode ficar à vontade.
A Feira de Pedra Sabão, no Largo do Coimbra, e a Praça do Artesão em Cachoeira do Campo, né? E as três diretorias. A diretoria de turismo, a gente tem o setor de comunicação e marketing, o setor de roteirização, que eu gostaria de ressaltar aqui, que está sendo muito bem feito pelo servidor André Castanheira e pelo Silas. O setor de publicações e o setor de projetos. Dentro do galpão de eventos, nós temos a equipe de elétrica e a equipe de estrutura. Dentro da diretoria administrativa, o setor de recursos humanos, o setor de contratos e compras e o setor de administração de terceirizados, né? Enfim, esse material também está disponível na secretaria para quem tiver a necessidade ou tiver a curiosidade de acompanhar melhor. Mas, ressaltando aqui ainda, eu gostaria de deixar bem claro que dentro desse organograma, eu não tenho nenhum irmão, eu não tenho nenhum tio, não tenho nenhum primo, não tenho nenhum filho. A minha equipe, graças a Deus, ela é altamente técnica, profissional, e as pessoas que estão lá estão por merecimento, por mérito. Algumas em altos e baixos, às vezes, acabam tendo uma baixa performance, mas a gente ainda vem fazendo um trabalho junto ao servidor público, porque a gente precisa ter esse amparo também, e problema todo mundo tem, né? Eu tenho, acho que todo mundo que está aqui também tem, mas que, de fato, a gente consiga reter esse talento e, às vezes, mudar um pouco o entendimento dessas pessoas. Hoje, o que eu gostaria de até trazer esse entendimento para as pessoas do que é uma função gratificada. A função gratificada, ela é um item que as pessoas... É um valor a mais que a pessoa recebe em seu salário por uma performance diferenciada, por um currículo mais elaborado. A gente tem servidores com dois cursos superiores, mais mestrado, alguns doutorados, né? Então, nesse sentido, a gente precisa saber muito bem que a função gratificada, ela é destinada para essas pessoas. E que o uso político dessas gratificações, elas não são bem vistas por mim, né? Então, é uma coisa que eu pleiteio sempre dentro da secretaria, que a gente seja o mais justo possível em relação a essas FGs que são efetivadas e praticadas com o servidor, né? Aqui vem a lista, a relação de todos os servidores, com nomes, com os postos de trabalhos, né? Isso aqui é muito específico, porque é muito pequenininho também, mas aqui você tem de vigia, agente administrativo, museóloga, então, enfim, toda a nossa equipe aqui dentro e está à disposição. Quem precisar, quiser ter mais informações, pode nos procurar na Secretaria de Turismo para que a gente traga a luz, a clareza para quem tem dúvida a respeito da nossa gestão. E eu acabei de me recordar aqui vendo a respeito do Passo da Misericórdia. O Passo da Misericórdia, ele foi onde a antiga Santa Casa, é um espaço que foi planejado para que ele seja um espaço voltado para as artes e ofícios, né? É um espaço para manutenção das nossas tradições e tudo mais. O projeto de restauro durou 8 anos e depois que ficou pronto, ela foi ocupada por secretarias administrativas na última gestão. O prédio passou por alguma deterioração, nada muito grave, mas precisa novamente passar por uma requalificação. Esse projeto hoje, ele se chama Passo da Misericórdia, Mercado Vila Rica, e pretende, de uma forma estruturada, oferecer espaços para artesãos, para produtores rurais, para que eles possam apresentar seus trabalhos e comercializar seus trabalhos. E esse é um equipamento que ele não precisa gerar lucro para o município, mas ele também não tem que gerar despesa, né? Então, dessa forma, através de uma gestão, a gente espera que até dezembro já tenhamos definido esse desenho do que será, de fato, o Passo da Misericórdia. E, por enquanto, ele está sendo ocupado às quintas-feiras para uma feirinha de orgânicos e venda de escoamento de produtos rurais, e também é ocupada pela capela de Nossa Senhora Santana, né? À frente com a dona Alda, e ainda sob a gestão da Santa Casa. Eu acredito que hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso, falar da minha gratidão por toda a minha equipe, por sempre estar junto comigo, por batalhar comigo, por tentar ter uma entrega de qualidade para a cidade, de tentar fazer algo de diferente para a cidade. Eu falo aqui hoje que eu não estou aqui por obrigação, se eu quiser eu saio por aquela porta agora, mas eu estou aqui por amor pela cidade, né? A minha mãe nasceu aqui, o meu avô teve um comércio nessa cidade, foi bem sucedido, faleceu muito jovem, né? Hoje sou comerciante na cidade, sou empresário na cidade desde 2014, E queria deixar bem claro que eu não estou aqui de brincadeira e tampouco para me expor à chicana de pessoas irresponsáveis que só sabem gritar e pouco trabalhar. Então, hoje eu faço aqui um momento de desabafo, peço desculpas, tá, vereador Naércio?
Fica à vontade.
Porque você, dentro do seu trabalho, você, dentro da sua secretaria, receber um vereador para que te faça ameaças, para falar para você tomar cuidado, para você olhar para os lados quando sair na rua, simplesmente por não ter acolhido o irmão em um dos principais cargos dentro da minha secretaria, que é o cargo de diretor de eventos, porque é lá que se rouba. Ninguém mede quanto cai de asfalto na rua para saber se está roubando ou não. E muito fácil também chegar uma pessoa e falar assim, contrata minha banda por 50 mil reais, e aí fala, não dá, não. Faz uma nota de 70 e a gente resolve isso. E essa é a forma de trabalho que vinha sendo conduzida à Secretaria de Turismo, à Diretoria de Eventos. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa de minha confiança. Eu não sei, Naércio, se na sua vida, dentro aqui da Secretaria, alguém o procurou para falar quem que você deveria contratar ou não para ser seu assessor, para ser o seu motorista, para ser seja lá o que for. E o mesmo, graças a Deus, eu tive a anuência do prefeito Ângelo Oswaldo e da Regina Braga para que eu pudesse constituir uma secretaria séria, honesta e que pudesse ter uma entrega de qualidade para essa cidade. Se algo começar a sair fora desse rumo, não serve para mim. Entendeu? Então, eu gostaria de falar assim, não estou de brincadeira, né? E gostaria de deixar bem claro que os próximos passos, ao receber uma ameaça dessa, vai ser via boletim de ocorrência, porque eu não estou aqui de brincadeira e tampouco estou aqui à disposição para tomar tapa na cara de malandro, tá bom? Me perdoe, me desculpe, é uma sessão de desabafo, porque realmente chegou a um ponto de ridículo. Eu vejo que a gente perdeu todo o nosso referencial de pessoas honestas, justas. Hoje o que é ridículo é o que vale a pena, hoje o que é debochado é o que vale a pena, e as pessoas sérias são atacadas por ser sérias. Falam para mim, você tem uma gestão, você é elitista, eu não tenho culpa se eu tenho um paletó, e salvo engano, esse paletó eu comprei acho que na C&A, sabe? Então as pessoas elas olham muito as coisas e ficam pensando coisas diferentes. Não, eu estou aqui com paletó, eu estou um pouco mais alinhado, mas para representar a casa que é a casa de vocês, que é a casa do povo. Então hoje eu estou aqui de uma forma digna e honesta e indignado com os ataques que eu venho recebendo de forma leviana e irresponsável, tá bom? Muito obrigado, vereador Naércio, por estar aqui e me cedendo esse espaço. E digo mais ainda, recebi do vereador Naércio a indicação como pela performance que vem desenvolvendo através da Secretaria de Turismo, uma comenda do
patrono da casa.
Do patrono da casa, que inclusive foi o padrinho de casamento dos meus pais. E com muita honra eu recebi essa comenda. Então gostaria de agradecer aqui esse reconhecimento por esse trabalho que é cansativo, é árduo e não tem nem um pouco de malandragem aqui, tá, gente? Aqui o trabalho ele é sério e honesto. A todos, muito obrigado por ter ouvido. Peço desculpas pelo desabafo, mas realmente chegou um ponto que é o limite, tá bom? Muito obrigado.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas novamente, saber, Beth, se algum cidadão mandou alguma pergunta no número da Câmara 3552-8528, constar a presença do vereador Júlio Gori no plenário da Câmara. Não chegou nenhuma pergunta pelos meios de comunicação, não? Eu gostaria de saber o seguinte, qual que é o valor global que vocês trabalharam, que nós não estamos no período, estávamos no período de pandemia, vocês têm noção do quanto em milhões era o orçamento previsto para o exercício financeiro agora de 2021, né? Vai chegar a peça orçamentária, o plano plurianual, provavelmente agora esses meses, qual que é a perspectiva? Eu sei que está muito difícil planejar num cenário desse, de incertezas, mas, assim, deve voltar os grandes eventos da cidade. Então, assim, saber quanto que é a programação financeira, se já tem essa perspectiva, se vocês já sentaram com a Secretaria de Planejamento para ver isso. Dizer que o nosso trabalho aqui é muito sério. Hoje nós estivemos em Miguel Burnier, observando toda aquela crise que a comunidade ela vive ali com a empresa que exerce muito pouca responsabilidade social, e nós temos um compromisso com o povo de Ouro Preto, tanto nós, que estamos como representantes dessa população, como vocês, secretários. É a primeira audiência pública presencial. Nós sabemos que a administração pública ela tem que prezar pela transparência das informações. Então, o senhor deixou bem claro aí, de domínio público, que os 52 servidores, assim vamos dizer, sem discriminar A ou B, são efetivos, comissionados, e o pessoal da terceirizada que você incluiu, porque são todos...
Limpeza. Vigilância noturna.
E que apenas há duas pessoas que, por questão técnica mesmo, apropriada da pasta, que são pessoas de fora,
sim,
não é isso?
Por acaso ocupam dois postos que são de fundamental importância.
Ok.
O superintendente de turismo, que é o Paulo Azevedo, é de Diamantina, mora em Ouro Preto.
Tem família de Ouro Preto, certo?
Não, o Paulo não tem família de Ouro Preto.
Entendi.
Não tem família de Ouro Preto. O Paulo é de Diamantina, ele morava em Belo Horizonte e mora agora em Ouro Preto.
Certo.
E o Gerbe, que é o diretor de eventos.
Isso não tem nenhum crime. Você vai pedir a fala, vereador? Então, a gente deixa essas informações de forma clara. Eu queria que você me respondesse a essa perspectiva financeira.
Sim.
Você já tem uma noção?
Nós começamos o ano com R$1.100.000 em caixa. Né?
Assinado. Obrigado. Aqui?
Começamos o ano com R$1.100.000 em caixa. Né? Desse valor, nós tivemos que suplementar outras pastas para a realização de projetos em outras pastas, uma vez que a Secretaria de Turismo não estava com a realização presencial de eventos. Então, a gente teve duas suplementações, girando em torno de R$660.000. Né? E o restante disso, obviamente, ele continua em caixa também. Hoje, a gente tem R$180.000 em caixa. Até o final do ano. Inclusive o pagamento de funcionários e para a questão da administração da casa e os projetos. Em relação às exposições que hoje acontecem dentro da Casa de Gonzaga, queria deixar bem claro também que ela não gerou nenhum custo para a Prefeitura, uma vez que todo o material expositivo, que são as caixas de vidro, a montagem, tudo isso eu cedi da minha empresa para que pudesse ser realizado.
Certo. Vou passar a fala aqui, mas quero fazer uma observação aqui. Eu tenho 10 anos de Ouro Preto, eu não nasci agora na política, e eu vim da iniciativa privada e eu consigo observar a eficiência de secretário A ao secretário B. A gente sabe que uma grande dificuldade do turismo de Ouro Preto era segurar o turista aqui. O turista vem, passa aqui, visita um ponto turístico, seja na sede ou no distrito, e vai embora. Ele não fica aqui. Então, essa informação que vocês trazem, que o turista está ficando aqui 3 dias, no mínimo, né, uma média...
Três noites.
Isso é muito positivo, porque isso fortalece a rede hoteleira da cidade, isso valoriza, o turista ele vai sair à noite. Então, isso é muito bom, parabéns. Isso aí não existiu nenhum dos secretários que eu acompanhei. Outra perspectiva, nós estamos aí com o vereador Júlio Gore, ele é majoritário na região de São Bartolomeu. Mais uma vez, parabenizar essa servidora efetiva, junto com toda a sua equipe, que deu toda essa notoriedade para o distrito de São Bartolomeu. Parabéns, viu? Você tem quantos anos de serviço público, Fabiana? 11 anos, né? E tá 11 anos no turismo? Ah, você é formada no, na área do turismo, né? Então, parabéns, a gente fica muito feliz. Nós estávamos conversando na última reunião que vocês fizeram um trabalho de aplaudir de pé, levando o nome... Minha tia lá de Salvador falou assim, nossa, que distrito bonito que é o distrito de São Bartolomeu. Então, assim, o nosso respeito e nossa admiração dessa casa em seu nome e de todos os servidores, viu? Parabéns, que você seja reconhecida aí também, né? Vamos fazer uma homenagem para ela, né, Júlio? Juntos, para parabenizar aí pelo seu trabalho, viu? E eu vou passar a fala, então, agora para o vereador Júlio Gore.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Audiência. Boa noite, senhor Rodrigo Câmara, funcionários da Secretaria de Turismo. Eu vim aqui para falar sobre os desencontros que eu tenho com a Secretaria de Turismo, sobre a incompetência que eu sempre digo aqui na casa sobre Vossa Excelência, sobre o péssimo trabalho que o senhor faz na Secretaria de Turismo. Acho completamente injusto você colocar uma pessoa de Diamantina, que era seu funcionário lá em Belo Horizonte, que me falaram isso já, para trabalhar como superintendente. Nós temos pessoas capacitadíssimas dentro de Ouro Preto para ser superintendente, diretores. É uma falta de respeito em valorizar a população ouropretana. Os moldes que você está tratando alguns funcionários da secretaria que eu tanto prezo, que eu tive várias denúncias lá da secretaria. Tem pessoas maravilhosas lá dentro, senhor Rodrigo. Mas o senhor está tratando os eventos de distrito como eventos de jeca. Isso foi palavra sua.
Por favor, não coloque palavras na minha boca.
Tá? Vamos, você vamos trata
deixar ele manifestar que ele você, tem geral direito de resposta.
Você fez o desrespeito com Antônio Pereira mandando um palco. Por que você não colocou esse palco aqui no dia 7 de setembro?
Porque
na porta
não me deram verba.
Da secretaria.
O decoro.
No dia. Oi?
Vou manter o decoro. Deixar o senhor falar. Vossa
Depois
Excelência,
o senhor fala.
E eu vou passar para ele.
Por que você não montou aquele palco que você montou no 7 de setembro? Em São Bartolomeu e Antônio Pereira, você montou aqui. Eu quero ver na hora que você fizer seus desfiles de moda, se você vai pôr aquele palco. Seu Rodrigo, você falou que não teve dinheiro na sua secretaria, porque teve que fazer o Zaqueu, você até citou que foi o Zaqueu que fez a mudança, a manobra de tirar o dinheiro da sua secretaria. Isso prejudicou muito seus trabalhos, eu concordo com você, mas você como gestor, e para manter a tradição e a cultura, você não poderia ter deixado isso acontecer. O que você, a senhora Fabiana, indicou, São Bartolomeu, eu procurei saber sobre esse, o melhor vilarejo, são três, né, no Brasil, que vocês indicaram, e um deles é o São Bartolomeu. Agora, às 19 horas, está tendo a reunião dentro de São Bartolomeu para tratar sobre isso, porque o presidente da associação não foi chamado. As pessoas que trabalham lá com turismo não foram chamadas. Outros secretários não foram perguntados. São Bartolomeu não tem, nós estamos pedindo desde o início aqui, você viu, não tem uma placa de sinalização. Não tem capacidade técnica de receber tanta gente. Só de motociclista esse fim de semana tinha mais de 100, senhora Fabiana. Aí sabe o que eles levaram? A péssima imagem de São Bartolomeu, que não tem lugar para eles ficarem. Eles não tinham um lugar para comer em São Bartolomeu. Quem vai em São Bartolomeu com uma moto de 100 mil, 120 mil, ele tá procurando outra coisa. O vilarejo ficou muito conhecido, está no destaque, ótimo, ótimo. Só que está gerando um colapso dentro de São Bartolomeu que eu acho que os senhores não pensaram. Não conversou, não dialogou. Então, isso faltou um pouco de maldade. Eu conversei com outros secretários para ver se eles foram comunicados, se teve um comunicado geral. Me falaram que foi a senhora Fabiana. Tem um lado bom? Tem. Só que o nosso distrito, tudo que nós estamos pedindo aqui nesses 9 meses, nada a Urotran atendeu, a Secretaria de Obras. Nós estamos passando vergonha. Então, a minha indignação com Vossa Excelência é essa. Eu nunca deixei de falar mentira para o senhor. O que eu acho que está ruim, eu sempre falei. E eu acho que, desde o início, está sendo péssimo. E se o Ângelo Oswaldo não tomar decisão com a secretaria, vocês vão ferrar com Ouro Preto.
A gente agradece a participação do vereador Júlio Gore. Antes de passar a fala para o secretário Rodrigo Câmara, gostaria de pontuar, o senhor chegou agora, já estava acompanhando desde o início. O prefeito Ângelo Oswaldo, de acordo com o secretário, estará viajando para Brasília para verificar algumas demandas. Entre algumas demandas, essa morosidade no processo de restauro da nossa tradicional igreja de São Bartolomeu. Ele vai estar conversando com o IPHAN, correto? E, enquanto isso, eles farão alguma forma de impedir que se deteriore ainda mais aquele patrimônio do nosso distrito, lá de São Bartolomeu. Então, ele vai tomar essa atitude. Sabemos que, tanto dessa igreja, quanto da igreja de Santo Antônio, no distrito de Glória, e da igreja do Bom Jesus de Matozinhos, aqui em Ouro Preto. Essa parte que o senhor relata aí sobre as questões de outros setores, a gente sabe que o olhar agora da administração pública, nesse momento, tem que ser pontual. Então, vai ter um ganho, viu, vereador, pela minha experiência política, São Bartolomeu vai ter um ganho merecido, viu? Eu tive hoje, só para contribuir, porque nós temos tempo, de audiência pública e transmitida, em Miguel Burnier, com o Marco Antônio, uma liderança lá do projeto Estação Cultura, um grande militante. Eu me senti envergonhado, vereador. Nós pedimos, por parte do poder público, 50 metros de calçamento. E aí tinha um calçamento assim, que eles foram fazer uma pequena manutenção. Eu não tô, só para te dar um exemplo, você sabe o que eles fizeram? Jogaram pó de brita. Eu tirei, vou mostrar no plenário da Câmara, e vou fazer a crítica no momento mais correto. Agora, eu vou ser sincero para o senhor. Tem que ter esse empenho aí do senhor prefeito, da nossa vice-prefeita, para ver se as demais secretarias possam devolver para a nossa região de São Bartolomeu a questão das placas de sinalização, das questões de obra, porque, depender desse secretário de obra, eu vou te falar que a situação está difícil. Mas eu tenho certeza que o olhar hoje, pela notoriedade de São Bartolomeu, da administração pública, está voltada para São Bartolomeu. E eu, enquanto estou aqui, que anunciei meu dia de amanhã, torço para que eles façam esse trabalho que eu sei que São Bartolomeu merece. E o secretário está falando justamente essa preocupação com a vida do cidadão, do turismo sustentável, que a gente sabe que tem um impacto muito grande. Hoje, muitas pessoas demandam lá. Então, vamos observar as falas. Eu vou pedir um respeito mútuo, gente. A gente pode ter divergência de opiniões, mas nós temos que lembrar o seguinte. Hoje eu estou aqui, vereador. Amanhã, não sei. Então, vamos ter um trato elegante, um trato respeitoso. Vamos ter um contato propositivo para o nosso futuro, para a gente pensar nas pessoas, na comunidade, que eu acho que assim a gente ganha. Eu vou pedir esse clima aí de harmonia e vou passar a fala aí para o secretário Rodrigo Câmara, para que ele também possa fazer as ponderações e nós possamos evoluir em função do bem comum.
Pois bem. Em relação, senhor Júlio Gore, aos palcos que foram... O senhor vai ouvir ou eu posso dispensar a resposta? Em relação à montagem dos palcos que foram montados em Antônio Pereira, né, e em São Bartolomeu, para esses dois projetos foram pedidos alguns itens e que a gente disponibilizava já dentro da nossa estrutura. O palco que hoje nós temos é um palco, é um tablado, na verdade, com telha de zinco, e ele é datado de 2003. Né? Eu não sei, é a primeira vez do senhor na gestão pública como vereador? Sim. É a minha primeira vez também como gestor público na Secretaria de Turismo. E muita coisa, o senhor também é empresário, sim? Não, o senhor não é empresário? Produtor de eventos? É empresário. Como produtor de eventos, que também sou, sei que na iniciativa privada a gente consegue respostas muito mais rápidas do que no poder público, né? Hoje em dia, a gente, como disse, a gente recebe praticamente muitas visitas de chefes de Estado, de embaixadores, a gente recebe na secretaria, e em algumas vezes a gente tem que pedir ajuda aos amigos que possam doar até o pó de café, porque às vezes a gente não tem como servir um café para uma visita que chega na casa. E para esses dois palcos, foi feito pedido também para que a gente realizasse, uma vez que a gente estava sem orçamento, e nos foi negado, né? Isso até, inclusive, senhor Júlio Gore, impulsiona muito a agilidade agora nos processos do plano plurianual, que é exatamente da reserva financeira para todos os projetos. Sobre o palco de Antônio Pereira, eu não recebi nenhuma reclamação dos cidadãos, das pessoas de lá. Em relação ao palco de São Bartolomeu, duas questões foram feitas. Um pedido foi feito às vésperas do evento, que foi uma tenda para proteger as pessoas do sol, porque foi uma missa campal e que não havia tempo hábil para contratação. Eu não sei se o senhor sabe, mas essas contratações que são feitas a toque de caixa, elas podem replicar em improbidade administrativa, e isso é crime. E bandido eu não sou e nem quero me tornar. Então, por isso não foi feito. Em relação à escada, que o senhor fez um vídeo falando do descaso, que pisou na escada, quase quebrou, aquela escada não foi produzida por nós. Aquela escada foi produzida pela própria Associação de Moradores, pelo senhor Sérgio Murilo. Ele esteve comigo essa semana. Por favor, se eu teve um momento para o senhor falar, eu gostaria de falar agora. Estive em reunião com ele na última semana, porque a gente ia essa semana, a semana que passou, até São Bartolomeu, para fazer uma celebração com as pessoas, mas em virtude de um desencontro de informações, pediram para que a gente não fosse, inclusive até o próprio Sérgio pediu para que a gente não fosse. Mas eu falei, já que a gente não pode ir a São Bartolomeu, eu vou pedir para São Bartolomeu vir até nós, né? E foi assim que foi feito, foi recebido por mim e pela vice-prefeita Regina Braga e por telefone com o prefeito Ângelo Oswaldo. E foi muito curiosa a fala do senhor Sérgio Murilo, que é o presidente da associação, que ele falava que o sentimento dele era: ganhamos na loteria, não sabemos o que fazer com o dinheiro, né? Então, a reunião foi para explicar exatamente quais são os benefícios de São Bartolomeu a receber um título que é internacional, invejado e desejado por muitos municípios, distritos, cidades, estados, seja lá o que for. Um título que não vai ser retirado mais de São Bartolomeu é que ela é uma das melhores vilas turísticas rurais do mundo, né? Esse processo é através de um edital do Ministério do Turismo e através da OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que está diretamente ligada à ONU, Organização das Nações Unidas. Em cima desse título, senhor Júlio Gore, uma série de investimentos são planejados. Poderia ter sido feito antes? Depende da gestão que veio antes. A questão é que, agora, com os holofotes voltados para São Bartolomeu, e em reunião com o presidente da Associação de Moradores, o que foi pedido, em que inclusive a fala foi: o para-casa agora está com o senhor Sérgio. Ele vai se reunir com a comunidade, com os empresários, porque nem eles mesmos sabem quais são as necessidades básicas que eles querem hoje. As reclamações, como eu disse há pouco, o senhor não estava aqui presente, que chegam para a minha secretaria, nem sempre são da minha gestão. Chegaram pedindo uma caixa d'água. Eu não mexo com caixa d'água, isso não é da Secretaria de Turismo. Chegaram a respeito de fechamento de rua, isso é cultura e patrimônio, e defesa, né? As questões que nós precisamos fazer são inerentes ao desenvolvimento sustentável do turismo na região. E, para isso, a gente está aqui. E até perguntei, de fato, e o senhor Sérgio me pediu desculpas, porque nos foi imputada uma responsabilidade de uma montagem que era da escada e que, de fato, não foi feita por nós. E, em relação à tenda, já foi bem claro aqui que não tinha tempo hábil de um dia para o outro para fazer uma contratação que poderia gerar improbidade administrativa e crime, e eu realmente não estou disposto a assumir essa conta. Hoje, quando o senhor fala para mim que eu não faço evento JECA, eu acho engraçado, porque no dia que o senhor me visitou no meu gabinete, eu até falei com o senhor a respeito do projeto que era do Mangalarga Machador, né? E até numa grande preocupação, que o senhor estava achando que eu estava te copiando, ou que eu teria, ou que você, o senhor estaria me copiando, me mostrou um protocolo de um ofício que o senhor fez para a associação do Mangalarga Machador. E até disse aqui, eu atendo todo mundo, né? O senhor tem por opção andar de chapéu e bota, eu tenho por opção, às vezes, andar de paletó, mas isso é uma questão de gosto. Eu não posso falar o que o senhor vai gostar. Tem gente que acha ridículo, tem gente que acha lindo. Tem gente que pode achar lindo esse meu paletó, pode achar ridículo. Tem gente que pode achar ridículo o chapéu do senhor, pode achar lindo. Mas isso é uma questão de gosto e merece respeito. O senhor anda como o senhor quiser e eu ando como eu quiser. A questão é que não pode faltar o respeito entre as partes. Mas eu acredito que o que mais causa desconforto hoje entre o senhor com a minha secretaria é o fato de eu não ter acolhido o irmão do senhor como diretor de eventos, né? Hoje, se eu não tenho a vaga da minha servidora Sônia como diretora, é em virtude da sua vaga, do seu irmão, perdão, estar alocado dentro da secretaria de um outro secretário, que é o secretário Felipe Guerra. Mas aí quem tem que perguntar por que o salário dele está saindo da minha gestão e ele está alocado dentro da secretaria de outro secretário, aí essa resposta eu não vou poder te dar. Tá? Então, eu só peço um pouco mais de respeito. Eu digo que a próxima vez que eu receber visita do senhor para me ameaçar, eu vou direto para a delegacia, porque eu não estou aqui para tomar ameaça, falar para eu tomar cuidado e tomar dedo na cara, né? O senhor não está tratando com nenhum moleque. Eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui porque eu quero, porque eu amo essa cidade, porque eu acredito que possa trazer algum benefício para ela. Diferente do que eu tenho visto até agora, o senhor não me procurou em nenhum momento para tentar alguma proposta positiva para a cidade. Eu, até o momento, eu só vejo o senhor gritando e apontando para as pessoas. E não vejo, eu não consigo, eu vejo o projeto de vários outros vereadores que têm entrega, que conseguem estar movimentando a cidade e que conseguem, de fato, estar focado no cidadão, né, nas pessoas que precisam, não na própria família. Porque, se for assim, eu teria enchido minha secretaria, a casa de Gonzaga, de parentes, coisas desse tipo, né? O fato de hoje eu ter uma pessoa que é de minha extrema confiança trabalhando comigo, não lhe diz respeito porque eu não dei palpite sobre a sua ocupação dentro do seu gabinete, nem tampouco dentro do gabinete do vereador Naércio, nem de nenhum outro. Então, eu pediria respeito não só a mim, mas às pessoas que têm um histórico profissional, que merecem ser respeitado e que não estão aqui de brincadeira. Tá bom? Eu agradeço a todos, muito obrigado, peço desculpas, tá bom?
O senhor quer falar? Nós que agradecemos. A fala do vereador, antes perguntou... Senhor
Rodrigo,
passar a fala
o senhor foi extremamente infeliz. Eu quero que o senhor prove isso que você falou, que eu tenho um parente, que eu quis colocar um parente meu. Isso aí eu vou entrar com ação na justiça, que eu não tenho irmão nenhum meu.
Mas foi o senhor que falou, meu irmão?
Eu não tenho irmão. Eu quero que você... Eu não tenho irmão. Meu irmão mora em Belo Horizonte.
Então o senhor mentiu.
Eu não tenho irmão. Não, você que está falando aí.
Não, você que foi
não,
lá...
Não, você vai ter que provar que eu tenho um irmão...
Pessoal...
Queria que eu colocasse na sua secretaria. Você vai ter que provar isso.
Eu posso provar pela nomeação, senhor.
Pode colocar, então. Eu quero que você faça isso, porque eu vou fazer.
Fique à vontade.
Agora, se você trouxe funcionário de Diamantina e colocou, é problema seu.
É problema meu.
É problema seu.
Só vou manter o decoro.
A pessoa que foi para lá foi o Felipe Guerra que indicou. Inclusive, o qual você está falando que tem várias corrupções dentro da secretaria.
Não coloque
você
palavras
falou
na minha
isso.
boca.
Só você seja, falou isso comigo.
Não seja leviano.
Tem várias pequenas corrupções dentro
leviano.
Lá que você quer acabar. Então, eu quero que você prove o que você falou. Com materialidade.
Eu achei engraçado, porque o senhor me disse que tudo que acontecia dentro da minha secretaria, rapidamente o senhor ficava sabendo. Eu acredito, para quem esteja nos ouvindo, que seja pelo seguinte, através desse cabresto que existe dentro da prefeitura, que você paga FG e aquela pessoa passa informação para outra como se estivesse fazendo alguma coisa de errado dentro da secretaria. Eu lamento de ter contato, para te falar até a verdade, nojo, de pessoas que pensam dessa forma, sabe? Agora eu peço ao senhor, não coloque palavras na minha boca. E quando o senhor me procurou para falar que queria indicação do... E quando o rapaz chegou, sou irmão do Júlio Gori, e falou que eu não o recebi, porque a secretaria já estava completamente organizada, estruturada, e uma pessoa chega com uma indicação. Né? O que, que eu falei? Não fui em nenhum momento desrespeitoso. Eu falei, olha, quando a gente... Para quem aqui não entende, quando a gente vai assumir uma secretaria, a gente recebe um escopo da secretaria. É como se fosse uma loja. Você tem um gerente, você tem três vendedores, uma copeira e uma pessoa de limpeza. Né? E aí, quando você monta toda essa estrutura, e tendo a anuência do prefeito e da vice-prefeita para que você monte uma equipe técnica, e de uma hora para outra brota uma nomeação de uma pessoa, a qual você olha e fala assim, senhor, me desculpa, mas eu não sei qual é a vaga. Volta para sua casa hoje, eu vou entrar em contato com a Secretaria de Planejamento e descobrir onde o senhor está alocado. Se for aqui mesmo, não tem problema, o senhor vai vir trabalhar aqui. E isso virou um inferno na minha vida, porque era uma indicação do senhor Júlio Gori. Né? Hoje, esse funcionário ele continua trabalhando na Prefeitura, está no gabinete do senhor Felipe Guerra, não sei executando qual função, mas o pagamento dele sai da minha secretaria. E hoje eu não consigo posicionar a minha funcionária Sônia como diretora administrativa, que a função ela exerce porque está ocupado pela vaga dessa pessoa.
O senhor é tão hipócrita que eu sou o número um inimigo do Ângelo Oswaldo, eu sou oposição, eu não tenho nenhuma vaga no governo. Você é ridículo, é você. Eu tenho nojo de você estar falando essas mentiras.
Vamos manter o decoro, o respeito com o servidor público, cada um se respeitando. Eu gostaria de agradecer, saber se tem alguma contribuição do público. WhatsApp tem ou não? Não, né? As nossas reuniões elas são transmitidas, são gravadas e a gente agradece. Tem ata essa reunião? Ela fica com ata? Não, né? Tá. Então tá bom. Então a gente agradece. Mais alguma manifestação do público presente? Ah, sim. Sim. Ok, alguém queria pedir algum conteúdo na íntegra, de ambas as partes?
Eu dispenso e agradeço.
Tá. Então, nós agradecemos a vinda de todos vocês aqui. Nosso muito obrigado. E a gente encerra a nossa nossa 27ª audiência pública presencial na Câmara Municipal de Ouro Preto. Obrigado.